bem, muito boa tarde. Vamos continuar, vamos retomar a temática que deixamos agora aqui entreaberta. Antes, porém, cumprimentei todos os presentes. Cumprimentei todos os presentes muito cordialmente, mas não deixo de não cumprimentar os mentores desta iniciativa. E sobretudo felicitá-los por mais o êxito do seminário e deste segundo seminário. Temos agora a quarta sessão, que tem como título Tutela de Legalidade Urbanística, segmento terceiro, e tem como subtítulo Autonomia Local em Perigo, portanto uma pergunta aqui formulada em tom também de provocação. Para responder a esta pergunta, tenho a honra de ter aqui comigo, e portanto temos todos a honra de ter connosco, a senhora professora doutora Fernanda Paula Oliveira, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e o senhor professor doutor Marcos Almeida Serrida, da Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela. A senhora professora Fernanda Paula é também membro do NEDAL, e o senhor professor doutor Marcos é colaborador do NEDAL. Dito isto, passo de imediato aos trabalhos e dou a palavra à senhora professora Fernanda Paula Oliveira.
Muito boa tarde a todos, é com muito gosto que estou aqui. Na verdade, esta intervenção, estas duas intervenções, eu na minha ótica acho que vem um pouco na sequência das que foram apresentadas anteriormente. Estivemos a olhar um pouco a perspectiva de quem controla, agora vamos ver um pouco a perspectiva de quem é controlado. Eu, quando estive a preparar a minha intervenção, decidi apresentar três situações concretas. Mais fácil nós perspectivarmos as coisas a partir de três situações muito concretas. Sendo certo que gostava de deixar como ponto assente aquele de que vou partir, de que há um princípio de autonomia municipal em matéria de urbanismo e de ordenamento do território, quero reforçar esse aspecto. Sendo certo que o urbanismo e o ordenamento do território são matérias de intervenção concorrente também, designadamente, com o Estado, mas concorrência de poderes, na minha ótica, não há de querer significar invasão de poderes. Portanto, na minha ótica, há de querer significar que há questões que são atribuição do Estado e há questões que são atribuição das autarquias locais. Porque, a partir de certa altura, principalmente na jurisprudência, verifica-se muito que os tribunais, quando se está a discutir se foi posto em causa ou não a autonomia dos municípios, quando há uma intervenção que vai um bocadinho mais além, tentam dizer que não houve porque a matéria também é da responsabilidade do Estado. E eu queria acentuar aqui este aspecto, e isto é importante, designadamente em matéria dos poderes de controlo, não é? Porque uma coisa há de ser controlar, outra coisa há de ser tomar a decisão. Portanto, queria acentuar esta ideia inicial, autonomia dos municípios, concorrência de intervenções. É verdade, mas isto não há de querer significar, agora na perspectiva de que estamos a falar, de uma invasão dos poderes do município por parte das entidades que estão a exercer essa tutela e que aqui são essencialmente órgãos que pertencem à administração do Estado. Três casos concretos, e estes casos não são casos inventados para os alunos da faculdade, são mesmo três casos concretos que eu tive a oportunidade de acompanhar. E a primeira pergunta, o primeiro caso, prende-se com esta pergunta: que competências têm as CCDRs? O doutor Mário Silva parece que tem um problema com o Ministério Público, eu parece que tem um problema com a CCDR. Já ano passado vim aqui falar, não é bem assim, mas pronto, são as nossas experiências, não é? Que competências têm as CCDRs para se pronunciar sobre a legalidade dos atos de gestão urbanística municipal? É uma pergunta muito concreta, porque o que é que aconteceu? Situação prática. O município reclamou junto da CCDR Centro, argumentando que uma construção num determinado município tinha sido licenciada contra o plano diretor municipal, estava em causa a aplicação de uma norma, e eu tive a oportunidade de tentar perceber o que é que a norma dizia, não era uma norma clara, era uma norma que suscitava muitas dúvidas e, portanto, cuja aplicação determinava a necessidade de a interpretar. A CCDR desencadeou um processo de averiguações junto à Câmara, questionou a Câmara sobre a decisão que tinha tomado, e depois no diapositivo a seguir eu venho dizer que a Câmara expôs qual foi a sua solução, mas adiantou desde logo que entendia que tinha sido violado o plano, na ótica da CCDR. A Câmara Municipal em causa, e eu por acaso devia ter apagado a Câmara Municipal em causa, acabou por ser ali, peço desculpa, está lá a dizer qual era uma Câmara Municipal X, afinal está ali qual era. Veio contra-argumentar, defendendo a legalidade do ato que estava em causa, portanto defendendo uma leitura diferente daquela que a CCDR estava a fazer, mas não obstante a CCDR confirmou a sua posição inicial, considerou irrelevantes, e estou a dizer mesmo quais eram as expressões que estavam em causa, as explicações apresentadas pela Câmara, e, portanto, veio questionar a Câmara Municipal sobre que medidas é que ia tomar para repor a legalidade urbanística. E as coisas aconteceram exatamente assim. Foi quando a Câmara Municipal veio ter comigo a dizer: mas podem fazer isto? Como é? Quais são as competências que estão aqui em causa? Portanto, pus ali nem mais, foi exatamente isto que a CCDR terminou. E, portanto, a CCDR aparece-nos aqui como uma entidade tuteladora da legalidade municipal. Notem, não estou a falar da IGAL, não é? Se fosse IGAL, ninguém duvidava que podia estar a fazer isto. E supondo, isto também é importante, o acerto das suas próprias conclusões quanto à conformidade do licenciamento com o plano diretor municipal. E, portanto, a pergunta que eu deixo é qual é o fundamento. E a primeira questão que eu fui averiguar para dar resposta ao município é exatamente onde é que está o fundamento para esta intervenção do poder local. Encontrei efetivamente um despacho que começa por dizer que toda a correspondência dirigida às CCDRs contenha sugestões, críticas, pedidos de informação ao parecer, cujos autores se identifiquem, é objeto de análise e decisão prestada e que deve ser prestada a resposta, mas também diz que essas reclamações ou queixas têm de ter por objeto o exercício das competências próprias das CCDRs. Não é? Só se deve ter com a CCDR quando esteja em causa o exercício dessas competências da CCDR. E, portanto, fiquei na mesma, continuei a perguntar qual o âmbito desta competência, ou melhor, se a CCDR tem competência para se pronunciar sobre a legalidade de atos de gestão urbanística, estamos a falar disso, que sempre que a fonte dessa invalidade, também é muito importante, implica mera violação de normas de imputação municipal. Estava em causa um plano diretor municipal, não estava em causa um plano especial de ordenamento do território, não estava em causa um PROT, que depois podia levantar a questão dos efeitos diretos ou não, estava em causa uma norma de um plano diretor municipal, estava em causa a prática de um ato de gestão, não estava a elaboração de um plano, que a lei diz que deve ser acompanhado pelo CCDR, a prática de um ato de gestão urbanística, e, portanto, a pergunta que se coloca é se o CCDR tem estas atribuições para se pronunciar sobre esta legalidade. Do que vi em termos das atribuições ou das competências das CCDRs, as CCDRs nunca tiveram muitas atribuições em matéria de gestão urbanística. Têm claramente poderes próprios e poderes muito importantes em matéria de ordenamento do território e de planeamento. É responsável pela elaboração de muitos planos, é responsável pelo acompanhamento de planos municipais, mas em matéria de gestão urbanística, essencialmente, tem duas intervenções. Uma que é o apoio técnico às autarquias locais, é um apoio que as autarquias locais podem solicitar, podem ser emanados pareceres, mas que não são vinculativos, portanto, naturalmente, aliás, a Câmara paga os pareceres que pede à CCDR quando ela se pronuncia neste âmbito. Tirando isso, há agora, de facto, depois da legislação da alteração em 2007, uma intervenção num âmbito que a CCDR nunca teve, que é para coordenar, a entidade coordenadora das consultas às entidades, para quem trabalha com isto na prática sabe do que é que estou a falar, é o artigo 13A, mas que também, na verdade, ela está a intervir num domínio onde nunca interviu, porque na maior parte das vezes são áreas em que a CCDR não tinha que dar parecer, e portanto ela funciona apenas como entidade que recolhe os pareceres, que faz conferência com as entidades para a emissão desses pareceres. E portanto, o único artigo que eu encontrei onde podia estar baseada esta atuação, também se deram a inventar uma atuação fiscalizadora, foi neste artigo 108 que aparece no regime jurídico de urbanização e edificação, que está aqui transposto. O presidente da CCDR territorialmente competente pode determinar o embargo, a introdução de alterações, a demolição do edificado ou reposição do terreno em quaisquer operações urbanísticas desconformes com o disposto em plano municipal ou plano especial de ordenamento do território, sempre que não se mostre assegurada pelo município a adoção das referidas medidas de tutela de legalidade urbanística. Portanto, e imagino que terá sido alguns neste artigo que a CCDR se sentiu legitimada para vir fazer esta intervenção. Pergunto qual o sentido desta norma. E a dúvida é perceber se exatamente ela pode, e aliás parece que está a dizer ali, não é? Não se esqueçam, vou voltar atrás, acho que já não consigo, de que ela pode decretar medidas de tutela de legalidade, estava lá dito, quando haja violação do plano municipal ou do plano especial de ordenamento do território. Volto a dizer, se for um plano especial de ordenamento do território, não me choca rigorosamente nada. Um plano especial de ordenamento do território é um plano que visa essencialmente por si interesses de caráter nacional e, portanto, está dentro das atribuições, é um órgão da administração estadual. A dúvida que eu vou colocar é se, de facto, permite que a CCDR venha controlar o cumprimento de um plano municipal, e vão ver, eu vou tentar acelerar, portanto passo aqui alguns slides, perceber se ela pode controlar também o cumprimento de um plano municipal quando da violação do plano municipal não resulte violação de interesses de ordem superior, regional ou nacional, porque pode resultar, como sabem, como há pouco o Dr. Mário Silva referiu, como um PROT não tem efeitos diretos em relação aos particulares, há uma determinação da lei que diz que essas normas devem ser vertidas para os planos municipais. E, portanto, nós podemos efetivamente encontrar em muitos planos municipais Opções que não são opções dos municípios, são opções de outros níveis que, para serem diretamente vinculativas dos particulares, têm que ser vertidas para o plano municipal. E eu não terei grandes dúvidas em dizer que, se forem violadas essas normas dos planos municipais, cuja finalidade é, ao fim e ao cabo, perseguir interesses de caráter nacional ou regional, que faz sentido que a CCDR possa fazer esse controlo. A questão que estava aqui em causa não eram normas desse tipo, eram normas que tinham que ver com a cerça dos edifícios e, aliás, com uma questão muito complicada, saber a partir de onde é que se contava a cota. E volto a acentuar, a questão não era fácil. E, portanto, a minha interpretação é de que este artigo, para não pôr em causa o princípio da autonomia local, deve ser interpretado no sentido de que as CCDRs têm poderes quando, estando a ser violado um plano municipal de ordenamento do território, estejam em causa interesses nacionais ou locais, ou regionais, desculpem. Ou seja, quando é a violação de uma norma de um plano municipal, mas que é uma daquelas normas que foram integradas no plano municipal porque foi absorvida por imposição de um instrumento de planeamento de nível superior. Ou seja... uma interpretação sistemática desta norma diz-me que a CCDR só pode controlar ou quando está em causa a violação de um plano especial, percebo, ou de um plano municipal nestas normas. E, portanto, esta é a minha opinião, eu posso censurar o que quiser, a CCDR depois segue aquilo que eu digo ou não, a censura da atuação da CCDR por, na minha ótica, ter excedido as atribuições e competências que lhe encontram constitucionalmente atribuídas. Tanto mais, isto é uma questão que eu acho que é importante, eu tenho aqui indicação, porque... A interpretação daquela norma não era claramente uma interpretação simples e, portanto, que ela, aliás, prende-se com a questão que eu vou colocar a seguir, eu vou passar um bocadinho esta, depois podem ver com mais atenção, tem a ver agora com uma situação da IGAL, agora o Dr. Mário devia estar aqui sentado ao lado, tem um pouco a ver com estas situações. Esta situação em concreto tem que ver com o município, eu aqui digo mesmo qual é o município, porque é importante perceber. Nesta situação, o PDM de Peniche tem um conjunto de normas para o centro histórico, e atenção que o centro histórico de Peniche não tem nada a ver com o centro histórico daqui de Monção. Peniche tem um centro histórico que é constituído por barracões de pescadores, não é? Portanto, não é um centro histórico em que eu preciso de preservar edifício a edifício, porque o que vale é a imagem global. Aliás, na maior parte das vezes, eu devo ignorar o edifício que está ao lado e até deitá-lo abaixo para manter a imagem. Portanto, eu pus aqui qual é o município, porque estamos a falar de um centro histórico que não é a regra normal dos centros históricos. Tinham um conjunto de normas para o centro histórico que eram muito complicadas se fossem levadas à letra, porque levadas à letra implicava que eu, quando fosse fazer a intervenção no edifício, tinha que obedecer ao que estava ao lado, que era uma coisa horrível que devia ser deitada abaixo. Quando o que eu quero é preservar uma determinada imagem. Eu só estou a chamar a atenção, isto é mais complexo do que estou a dizer, mas esta norma levantou dúvidas desde o início. Existiram vários pareceres jurídicos com base nos quais o município estava a fazer a aplicação daquela norma durante anos, durante mais de 12 anos, havia uma aplicação uniforme, porque havia uma interpretação uniforme daquilo que a norma dizia. E, naturalmente, eu depois digo mais à frente, porque interpretar uma norma é partir da letra da norma, mas não é ter em conta só a letra da norma. Portanto, eu tenho que perceber quais são os objetivos da norma, tenho que fazer uma interpretação sistemática. Em 2008, a IGAL esteve a fazer uma inspeção, nem ligou exatamente a todos os pareceres que tinham sido feitos para justificar a interpretação da norma, fez a sua própria interpretação da norma, a partir da letra da lei, e, portanto, e também queria chamar a atenção para isto, dos vários processos que tinha selecionado, porque, aliás, como sabem, a IGAL não pode selecionar todos os processos, nem fazer a fiscalização de todos os processos, selecionou 3 ou 4 do centro histórico e, relativamente a eles, fez sempre a interpretação daquela norma no sentido contrário daquela que tinha sido feita pelo município, esquecendo que o que estava a dizer é que aqueles 4 processos determinavam nulidade por violação do plano, na leitura que tinha feito, e esquecendo que havia depois, eu não vou dizer milhares, mas que havia centenas e centenas de processos que ao longo dos anos tinham sido licenciados com a outra interpretação. E, portanto, também deixava o município a pensar, bom, o que é que acontece? Por lógica, se estes forem declarados nulos, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que declarar a nulidade de todos os outros licenciamentos que foram emanados anteriormente. O que é que eu queria chamar aqui a atenção? Ponto 1. Aplicar um plano implica interpretar o plano. Ou seja, a aplicação do plano, ou faz parte da aplicação do plano, a interpretação do plano. Ponto 2. Interpretação de um plano não é uma tarefa matemática. Não é uma tarefa matemática. 1 e 1 são 2. Tanto mais quando estamos a falar de normas de planeamento. Normas que são, eu ouvi já aqui dizer hoje, marcadas por um forte pendor técnico, muitas vezes deficientemente redigidas, confusas, contraditórias, incongruentes, e, portanto, isto significa... Também todos sabemos que não é a manifesta deficiência normativa que faz com que o município diga eu não vou decidir, porque não percebo o que é que a norma quer dizer. Depois, muitas vezes, os municípios fazem uma coisa estranhíssima, que é ir perguntar ao autor do plano o que é que ele quis dizer. O autor do plano é o município, não é? Portanto, é a Câmara Municipal que elaborou, mas como há um senhor que escreveu as normas, vamos perguntar ao autor do plano o que é que ele quis dizer. Mas o que eu quero dizer é que, interessa-me realçar a última frase, quando se fala hoje em dia, o Dr. Castanheira Neves diz isto, que a interpretação das normas também é a criação do direito para o caso concreto. Portanto, uma norma tem um sentido que resulta daquilo que está escrito no PDM, mas que resulta também da interpretação que é feita, e volto a dizer, esta norma foi interpretada de uma determinada forma, com vários preceitos jurídicos há muitos anos atrás, e foi com base nessa interpretação que foi feita a aplicação dessa mesma norma. Em todo o caso, o que resultou, estou a dizer, do relatório da IGAL, não foi analisar com algum pormenor a interpretação que tinha sido dada à norma e, portanto, a solução que foi dada a seguir, era fazer ele próprio a interpretação da norma. Há bocadinho eu disse, quem é que aplica o PDM é o município. E se aplicar implica interpretar, quem deve interpretar o PDM é o município. Não quer dizer que esta aplicação e interpretação não possam ser objeto de controlo, mas controlar não é decidir. E, portanto, o que estou a dizer é, o que cabe à IGAL não é fazer ela a interpretação do plano e dizer como é que eu aplicaria se fosse ela o decisor, é olhar para a decisão que foi tomada pela administração, apreciar a interpretação que foi feita e se, e neste caso concreto, porque são normas técnicas com conceitos indeterminados, suficientemente articuladas, podia eventualmente dizer esta interpretação é manifestamente errada e, portanto, nunca podia ter sido esta a solução. Isso é controlar. O que estou a dizer é que o que resultou nesta situação era quase como se a IGAL estivesse a fazer a aplicação do PDM. Portanto, eu leio a norma e eu acho que o que a norma quer dizer é isto e, portanto, significa que as licenças que foram emanadas, no sentido contrário, violaram o plano diretor municipal. E, portanto, esta é a minha opinião. A interpretação feita pela Câmara apenas poderá ser afastada, designadamente em sede de controlo municipal, se se apresentar como manifestamente errada ou desacertada. E é importante, portanto, acho que estas situações em que a IGAL não se põe no papel de controlar, mas quase que no papel do primeiro aplicador, como é que eu faria se tivesse sido eu a aplicar? Não me parece que seja esta a função, porque nesse caso está a pôr em causa a autonomia. Aliás, não deixa de ser curioso que alguns dos nossos autores mais consolidados, gosto de pensar, por exemplo, no Dr. Vieira de Andrade, que já tem estado a dizer, quando questiona a figura da nulidade, que diz que tem muitas dúvidas se deve ser, se deve gerar nulidade a violação de normas quando não é assim tão. Elas, eu tenho aqui, aliás, as constatações óbvias ou evidentes de violação do plano devem gerar nulidade, só essas. Muitas vezes não é assim tão óbvio, ou seja, nós olhamos para a norma e não é assim tão óbvio que a norma possa ser lida daquela forma e eventualmente poderia ser lida de outra. E como nós temos uma determinação que diz que a violação de plano gera nulidade, torna-se um pouco perigoso, principalmente nestas normas, com todas estas deficiências e que envolvem estas deficiências. Terceira questão, é uma questão que eu já falei ano passado num encontro que tivemos no Porto e vinha a propósito falar da questão dos controlos que são feitos relativamente às autarquias locais e que, na minha ótica, podem fazer perigar a autonomia. Falo aqui de pequenos controlos e que têm exatamente a ver com, falou-se há bocadinho na questão dos procedimentos de dinâmica, nos procedimentos de alteração de revisão. E, concretamente, está em causa, portanto, os procedimentos de dinâmica dos planos que estão previstos na lei são a suspensão, a revisão e a alteração de planos, vamos fixar na alteração. A nossa legislação tem aquilo que é o procedimento de alteração normal de um plano, e eu estou a chamar a atenção para isto porque num procedimento de alteração de um plano, a CCDR acompanha esse procedimento, faz um acompanhamento com alguns controlos. E nós temos previsto na lei, desde algum tempo evoluíram, procedimentos simplificados. Começou por ser alteração simplificada, depois foi decomposto em alteração simplificada, correções materiais, retificações, ou seja, nós hoje em dia temos um conjunto muito variado daquilo que posso chamar alterações simplificadas, com uma importância de que nestas alterações simplificadas não há intervenção da CCDR na maior parte delas, portanto, se é uma correção material, se é uma retificação, se são este tipo de procedimentos mais simples, que se pressupõe quase que é obrigatório o município fazer essas alterações, e, portanto, se ele tem que fazer essas alterações por imposição, porque é obrigatório corrigir um erro material ou um erro de desenho, e, portanto, essas não têm que ter um controle por parte da CCDR. A ideia que fico olhando para a legislação é que foram-se abrindo os procedimentos de dinâmica simplificados, mas eles começaram a ficar muito tipificados. E agora, vinha a propósito, até porque tem que ver com outra situação atrás, que é perceber em que procedimento é que eu vou colocar, por exemplo, uma situação em que eu sei que aquela norma está deficientemente redigida e que aquela norma pode dar aso a várias interpretações, e eu, o município, que foi quem fiz o plano, a Assembleia Municipal aprovou o plano, mas acho que estando a redação demasiado confusa, vou simplificar, vou traduzir aquilo por miúdos e, portanto, vou torná-la mais clara. E, aliás, vamos pensar nesta situação. Se o município sempre disse que interpretou aquela norma daquela forma, se calhar o que faz sentido é, então, eu vou lá pegar na norma e vou transformar a norma que está confusa naquilo que eu sempre interpretei dela. É importante que é para as pessoas olharem para a norma e perceberem o que é que ela quer dizer. E, portanto, a pergunta que eu faço é, em que procedimento é que eu encaixo estas alterações que são apenas para clarificar o que já resulta da norma, mas que está imperfeitamente traduzido na norma e eu vou tentar clarificá-la. E posso dizer-vos que já acompanhei alguns procedimentos em que o que se pretendeu foi clarificar o sentido da norma. A norma dá aso a várias coisas, nós tivemos a ver todos os elementos, designadamente histórico, todos os trabalhos que foram feitos e, portanto, o que a norma quer dizer é isto. O que lá está escrito pode levar a isto ou uma coisa diferente, portanto, vamos torná-la clara. Que procedimento é? E o que eu queria dizer aqui, porque esta é uma experiência que tenho, aliás, o ano passado falámos numa situação que tinha que ver com o Porto, precisamente, a CCDR, quando olha para esta alteração, o que é que faz? Isto não está na lista das correções materiais, isto não está na lista das retificações, isto não está naqueles procedimentos de alteração simplificados que lá estão, logo é uma alteração normal. Isto quer dizer o quê? Se é uma alteração normal, significa que eu vou ter que acompanhar este procedimento de alteração. Quando a alteração normal que está na lei é para fazer evoluir as opções do plano em função da evolução das circunstâncias económicas, sociais e culturais. E o que nós estamos a dizer é, não, as circunstâncias não evoluíram, são exatamente as mesmas. As circunstâncias atuais são aquelas do momento em que fiz o plano, só quando eu redigi a norma. Ela não ficou clara e eu quero torná-la clara. Mas, volto a dizer, eu acho que esta é uma questão curiosa porque isto tem a ver com as alterações que ocorreram na legislação de planeamento em 2007, que estava claramente dito que era para reforçar a autonomia dos municípios, obviamente reforçando a sua responsabilidade, e trouxe algumas consequências em termos dos procedimentos, porque passou, deixámos de ter ratificação dos planos, deixámos de ter alguns controlos que estavam previstos, e portanto legalmente a legislação evoluiu no sentido da autonomia, e do ponto de vista fáctico, há pouco alguém falou numa questão de mentalidades. Do ponto de vista fáctico, os controlos continuam lá. Também porque, de certa forma, os municípios se sujeitam a esses controlos. Ou, como diriam alguns, põem-se a jeito, não é? Porque o que é que acontece? Eu quero fazer esta alteração e eu acho que isto cabe num daqueles procedimentos simplificados. É uma correção material, por acaso nem está lá, mas eu tenho que fazer a interpretação de forma a encaixá-lo naquilo que faz mais sentido. Mas, antes de fazerem a alteração, vão perguntar à CCDR o que é que a CCDR acha. E neste caso concreto, foi o ano passado no Porto, o processo chegou a subir ao Ministério, chegou a ter um parecer da própria Secretaria, um despacho da própria Secretaria de Estado, para dizer, não, isto como não encaixa naquele, naquele e naquele, que são taxativos, então é uma alteração normal, a CCDR tem de acompanhar. Quando estava em causa, em muitas situações estava claramente explicado que o que estava em causa era tornar mais claras as normas do plano em situações em que elas não eram claras. Não quero com isto dizer, com isto termino, que muitos municípios não tentem fazer passar, porque há pouco uma das perguntas que foi colocada ali pelo Dr. Jorge, se calhar tinha a ver com isso, que eu muitas vezes não tento fazer passar por estes procedimentos simplificados, alterações são verdadeiras alterações normais, e portanto eu não estou com isto a dizer que os municípios são todos uns santinhos, porque já que eu estou a fazer aqui algumas, que é para esclarecer as normas, também vou meter outras que não é bem esclarecer, se calhar isto até alterar a opção que tínhamos, mas a ver se passa, portanto não é disso que estou a dizer. A pergunta que eu deixo é dirigida diretamente às entidades que fazem estes controlos, mas se se tratar de uma questão de esclarecer aquilo que a norma diz, portanto, eu vou comprovar com todos os elementos que têm de elaboração do plano o que é que nós pretendemos com esta norma e, portanto, a norma não está muito clara, quero colocar isso na lei, afinal, que procedimento é este? E eu há pouco pus ali os pequeninos controlos. O que tem havido nestas situações às vezes é pequeninos controlos. É a CCDR, aqui outra vez a CCDR dizer, não, eu acho que isto é uma alteração normal, quando a alteração normal não está vocacionada para estas situações. E, portanto, eu, na verdade, com estas três situações, queria mostrar, apenas de forma exemplificativa, algumas situações onde estes controlos, ou esta tutela de legalidade, não deixa de ser tutela de legalidade, pode, de certa forma, fazer perigar a autonomia, e acentuo, eu comecei por dizer, os municípios têm, efetivamente, autonomia nesta matéria, e as entidades que fiscalizam a atuação dos municípios, fiscalizam, controlam, e controlo não é administração ativa, e, portanto, tem que se perceber exatamente que não é uma segunda decisão substitutiva, tem que ser uma decisão que incida sobre os argumentos que são trazidos pelo município. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora Fernanda Paula Oliveira. Foi tão interessante ouvi-la, foi tão clara na sua exposição. Ainda por cima ganhamos 7 minutos que podem ser úteis para um momento de debate. E, portanto, eu passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Dr. Marcos de Almeida Cerreira para ouvirmos com muita atenção.
Bueno, antes que nada agradecer a todos los que han hecho posibles que hoy esté aquí, el profesor Antonio Cándido, el director de la GAP, el señor Dorrego, y saludar a las autoridades presentes. Ha sido muy interesante la ponencia que ha hecho la profesora Fernanda Paula porque justo ha terminado donde yo quiero comenzar. Autonomía de los municipios, pero autonomía versus control. Y la pregunta es, ¿quién debe controlar a los municipios? ¿Quién debe controlar a los entes locales? ¿Quién controla a las autarquías? Vamos a cambiar el nombre. ¿Quién debe controlar a la administración pública? Si hacemos la pregunta, ¿quién debe controlar a la administración pública? Todos diremos, los tribunales. ¿Por qué las autarquías locales tienen que ser controladas por el Estado o por la comunidad autónoma en materia urbanística? ¿El control por otra administración superior no es en sí mismo una limitación a la autonomía? Pienso en el sistema español. ¿A alguien en España se le ocurriría decir que el Estado puede controlar a la comunidad autónoma? Pues si dijese eso, estaría en las fronteras de España en 20 minutos. La cuestión que quiero plantear es la siguiente. Y vamos a hacer una evolución por el régimen del control de los municipios en España. Antes del año 78, antes de la Constitución, todos los municipios españoles estaban sujetos a un fortísimo régimen de controles administrativos. No podían dar una autorización, una licencia o aprobar un presupuesto sin que el gobernador civil, representante del Estado, aprobase esa decisión. Eso es el modelo de un Estado centralista sin autonomía. Año 78, se aprueba la Constitución. Se dice, ¿es compatible con una democracia donde se reconocen autonomías territoriales que las entidades territoriales controlen la legalidad y la oportunidad de la actuación de las entidades territoriales inferiores? La respuesta fue no. Consecuencia, comienzan a desaparecer, mediante leyes y reales decretos, todos los controles administrativos. Y se sustituyen los controles administrativos por controles judiciales. Si una entidad local actúa mal, si una entidad local hace mal un plan urbanístico, si una entidad local concede una licencia cuando no debe, la legislación española dice el Estado o la comunidad autónoma debe llevar esa actuación ilegal ante los tribunales y que el tribunal decida, como garante de la legalidad, si el ente local ha actuado bien o ha actuado mal. Tenemos en España, por lo tanto, básicamente un modelo judicialista. El juez es el que decide, el que controla la legalidad, no la administración territorial superior. Esta es la perspectiva teórica. ¿Qué sucedió? Que este sistema que nadie contestaba, que a todos nos parecía bien y nos parecía de acuerdo con los parámetros democráticos, de pronto comenzó a ser cuestionado por razones extrajurídicas. Seguramente aquí en Monsao también habrán llegado los enormes casos de corrupción urbanística que ha habido en España, Marbella y toda la zona alrededor, que ha llevado incluso a medidas extraordinarias, nunca vistas en el régimen autonómico español, que es el hecho de que se hayan disuelto gobiernos locales, es decir, el Estado, a instancias de la comunidad autónoma, ha disuelto por corrupción entes locales. Eso ha generalizado una opinión de que las autarquías locales, los entes locales, son entes incapaces, entes tendentes a la corrupción, que deben estar sujetos a una mayor fiscalización, a un mayor control. ¿Por qué? Porque el sistema de control judicial es ineficiente. Si dejamos el control en manos de los jueces, no se va a garantizar la legalidad de la actuación de los entes locales. ¿Es correcta esta premisa? Esto es, digamos, opinión periodística, si me lo permiten, pero los periódicos en la sociedad de hoy en día mandan mucho. Hay que analizar la realidad. En Andalucía, cuando se disuelven las corporaciones locales, la comunidad autónoma había hecho uso de sus poderes de control previo. Es decir, había licencias ilegales, se había construido en zonas verdes, no se habían respetado volúmenes de edificación. Bueno, uno podía coger cualquier tipo de infracción urbanística que se le ocurriera y se encontraría 5 o 6 ejemplos. ¿La comunidad autónoma estaba inerme? ¿El Estado no podía hacer nada frente a esta situación? Sí, sí que podía hacer. ¿Qué podía hacer? Ver que había un edificio de 8 plantas donde era suelo dotacional para hacer un hospital público. ¿Qué podía hacer? Ir al juez de lo contencioso para que declarase la ilegalidad de la licencia, para que ordenase el derribo de esa construcción ilegal, para que repusiese la legalidad de la actuación. ¿Lo hacía la comunidad autónoma? No, no lo hacía la comunidad autónoma. ¿Por qué no lo hacía la comunidad autónoma? Por una razón muy sencilla, porque no tiene medios materiales. Es decir, la comunidad autónoma, las comunidades autónomas, el Estado, ya tienen bastante controlando su propia actividad, ya tienen bastante desarrollando sus propias competencias como para poder también ejercer de garantes universales del resto de competencias de otras administraciones. Explicaba el colega portugués que está en la inspección que ellos disponen de una 30 de inspectores para todo el país. ¿Es que acaso un sistema con 30 inspectores para todo Portugal puede garantizar un control urbanístico efectivo? En España, la APLU, que también explicó las competencias, la directora lo hizo de forma brillante, tampoco cuenta con grandes efectivos. ¿Puede garantizar la APLU la legalidad urbanística en todo el territorio? No. La pregunta que me hago yo es, si el sistema de control administrativo, esto es, el sistema donde la Administración Territorial Superior, el Estado, la comunidad autónoma, sin que intervenga un juez, que es desde la tradición francesa el garante natural de la legalidad, no es más efectivo que el control judicial, ¿por qué cambiar de sistema en España? Y no es un cambio neutro, es un cambio donde sucede una violación de la autonomía local. ¿En qué sentido? En que deja de prevalecer el acto del ente local. El ente local, en un sistema judicialista, dicta un acto inmediatamente eficaz, todos conocemos la teoría del derecho administrativo, inmediatamente válido. Solo suspende ese acto la actuación del juez. Si nos pasamos al sistema de control administrativo, el acto del ente local es un acto minusvalorado, es un acto de segunda categoría. ¿Por qué? Porque es un acto que queda supeditado a la actuación de la administración autonómica. Y cambia también la posición judicial del ente local. Si quiere defender su actuación, tiene que impugnar el acto de la comunidad autónoma que revoca o anula el suyo. ¿Qué hemos hecho de facto? Hemos degradado el nivel de autonomía de los entes locales y lo hemos degradado sin conseguir por ello una mayor eficacia o una mayor eficiencia en el control de la legalidad urbanística. Todo ello basado en una serie de situaciones, además, puntuales de corrupción. Y este es un debate que desde el año 2008 en España se plantea y se plantea de forma reiterada. ¿Se ha cambiado el sistema en España? La pregunta es compleja, pero la respuesta no lo es tanto, porque podemos dar dos respuestas. Formalmente no se ha cambiado. En la práctica sí que se ha cambiado. ¿Cómo se ha cambiado? A través, como explicaba la directora de la APLU, de las leyes urbanísticas de cada comunidad autónoma, que han multiplicado los controles. Y aquí un inciso. Cuando uno habla de control, piensa siempre en el acto por el cual la Administración superior revisa el acto de la Administración inferior. Pero ojo, que hay otro tipo de controles. Y estos controles son el disimular el control a través de la concurrencia normativa o la concurrencia competencial impropia. Esto es, la comunidad autónoma dice, donde tú antes tenías competencia, municipio, tú solo, dejas de tenerla. Vamos a tener una competencia compartida, los dos. Pregunta. Teóricamente, la competencia municipal es donde hay interés municipal. La competencia autonómica es donde hay un interés supramunicipal. Nos explicaba la directora de la APLU que ella tiene competencias en los espacios verdes dentro de las ciudades. Cuando algo sucede en un espacio verde, ella puede sancionar. La pregunta es esta. ¿Dónde está el interés supramunicipal ahí? ¿Afectan más allá del ámbito de la ciudad? Yo, modestamente, creo que no. afecta evidentemente a los vecinos y a la ciudad. Es un interés local, no hay un interés supramunicipal. Y esto se ha extendido a lo largo de toda la legislación urbanística española por imitación. En la práctica, ¿qué tenemos? Tenemos normas urbanísticas que, de forma disimulada, atribuyen mayor control a las comunidades autónomas del que tenían antes del año 2007-2008. Y hay que tener en cuenta otra cuestión, que es la siguiente, que es una cuestión también muy curiosa y que deriva de este estado de conciencia, digamos, si queremos, mediático. El Tribunal Constitucional tuvo siempre muy claro que los controles sobre los entes locales, cualesquiera que fuesen, solo podían estar establecidos en la Ley de Bases de Régimen Local, que ya se mencionó antes, en la Ley del 85. Ninguna otra norma, ni las urbanísticas, ni cualquier otra, podía establecer controles sobre los entes locales. Bien. Esa jurisprudencia del Constitucional formalmente se mantiene inalterada, pero en la práctica ninguna de las normas autonómicas que ha sido impugnada en estos puntos ha sido declarada inconstitucional. Esto es, en la práctica los controles administrativos introducidos ex post, tras las decisiones del Constitucional, se mantienen. Como primera conclusión, ¿cuál es el régimen de tutela de la autonomía local en esta materia en España en la actualidad? Pues es un régimen mucho menos garantista de lo que uno podría intuir si lee los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución. Uno ya no puede creerse lo que dice la Ley de Bases de Régimen Local, que dice que solo se controla a los entes locales a través de los jueces. Ya no es verdad. Se controla también mucho a través de la actuación de las administraciones autonómicas. Posición personal, una opinión, no es el sistema correcto. Creo, y en esto me gustaría que tomasen ejemplo otras comunidades autónomas, que el sistema que se debe adoptar es el sistema de Galicia, la constitución de la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística, mejorando la legislación urbanística. ¿Qué es lo que hace en el fondo la APLU? La APLU contribuye a que los ayuntamientos que no tienen capacidad material puedan delegar. La delegación es voluntaria, nadie les obliga. El control mejora, pero la agencia no es como la comunidad autónoma. La agencia no controla a los municipios, la agencia ejerce potestades delegadas por los municipios, que los municipios le pueden revocar en cualquier momento. Por lo tanto, lo que tenemos es no un control o lo que es deseable, no es el control por la administración autonómica de los entes locales, sino la ayuda, la colaboración, la cooperación de la administración local con los entes locales, perdón, de la administración autonómica con los entes locales para mejorar la legalidad urbanística. También lo comentaba esta mañana la secretaria general de Urbanismo. ¿Con eso que se consigue también? Una mejor cultura urbanística. Es decir, la APLU, la Escuela Gallega de Administración Pública, también ejerce una labor importante en la formación, en la introducción de una cultura de respeto al planeamiento, en la introducción de una cultura de respeto a la normativa urbanística. Pero todo ello a través del respeto de la autonomía local. No introducir más controles desde arriba, desde la comunidad autónoma, porque lesionan la autonomía local. Digamos lo que digamos, si alguien controla, si uno es controlado por otro, uno es menos autónomo. Y esta premisa creo que, por mucho que queramos discutirla, filosóficamente es así. Si yo rindo cuentas ante otro, que no es un juez, yo soy menos que otro. Es una autonomía de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, como lo queramos ver. Por eso el sistema gallego, yo considero que es un sistema que en España debería generalizarse. También hay que decir que hay que criticar un poco cómo está constituida la APLU. La APLU se constituyó, como, perdonad la expresión, un monstruito. Es un organismo público consorcial. Bueno, aquí habría que optar por una nueva fórmula de gestión, que es una fórmula que en España conocemos como agencias. Es decir, un organismo de la comunidad autónoma con participación efectiva de otras administraciones públicas. Pero a salvo de perfeccionar el sistema y perfeccionar la legislación, por ejemplo, alguien preguntaba antes por la subrogación. La subrogación es un ejemplo claro de la sumisión del ente local a la administración autonómica. Porque si el fin es la tutela del interés general, ¿por qué solo la ley prevé que la administración autonómica se subrogue en el ente local si lo que perseguimos es la tutela del interés general? Si el fin es ese, también el ente local podría subrogarse en el ámbito de la comunidad autónoma para la tutela del interés general. Pero realmente no estamos persiguiendo eso. Realmente lo que estamos persiguiendo con la introducción de los controles locales es una mayor fiscalización, una mayor intervención y una reducción de la capacidad de autonomía de los entes locales. Y todo ello, repito, como base a, sucede tantas veces, una serie de conclusiones derivadas de extrapolar unos casos de corrupción, unos casos problemáticos y convertir la excepción en regla general. Y yo sí que quiero ser realmente breve, porque con esto creo que es la reflexión. Y sí que me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo críticas, porque ya he visto que mis posiciones son ultraminoritarias, casi me voy a constituir yo solo en partido político para poder defenderlas. Pues agradeciéndoles que me hayan escuchado, quedo a disposición de cualquier pregunta.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Professor Marcos. Que gosto também ouvi-lo, de facto, enfim. Não queria perder tempo e queria abrir já de imediato esta fase de diálogo, de debate. Portanto, se, enfim, tiverem dúvidas, questões que nos queiram dirigir, por favor, estejam à vontade. Se puderem identificar-se, quanto melhor.
Bueno, sou Norberto Uzar, que sou o diretor-geral da Administração Local da Xunta de Galicia. Quería facerlle en primeiro lugar unha pregunta a Fernanda Paula, porque non me quedou moi claro no sistema, o sea, cal é a consecuencia práctica. Si que estou vendo que por unha banda a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional intervén ou pode ter unha opinión en relación con a norma de planeamento municipal diferente da da Cámara, esa norma realmente, o sea, a interpretación que prospera sin chegar aos tribunais sea da Comisión de Coordinación. Nese caso, e segundo, que pasa tamén o mesmo coa Inspección Xeral da Administración Local? O sea, se produce algún tipo de resolución en vía administrativa, se hai unha discrepancia ou non, porque a problemática sí que me quedou claramente analizada, pero o sea, cal é a solución real que é o que pasa neste momento, que sí que teño moito interese, non. Despois tamén, en relación co que acaba de comentar o profesor Marcos Almeida, que eu creo que o pensamento que el propón non é unha cousa tan rara, non, nin é tan... O sea, hai moitas personas que creemos que a autonomía local é unha autonomía non somente de carácter administrativo, sino incluso político, incluso que abogamos porque as administracións locais, os gobernos locais, que non son gobernos que estén subordinados ou de segundo orden, por eso probablemente non é só correcto falar de goberno superior, sino de nivel probablemente territorial superior ou de nivel con competencia sobre un territorio máis amplio, sí que creemos que deberían ter incluso competencia normativa plena, non? Dentro das súas propias competencias, senón como sucede en España, pois tamén en Portugal, que a normativa de carácter local ten un rango regulamentario moi inferior e subordinado ás leis, non? Sí que é certo que hai un cuestionamento da autonomía local en España, que esa autonomía é no ámbito urbanístico especialmente, pero eu creo que esa autonomía non se plasma somente na disciplina urbanística, como se está producindo ahora, sino que se plasma tamén no propio, na propia tarefa de elaboración do planeamento. Reconocido que o propio planeamento é unha competencia de carácter municipal, resulta que a aprobación definitiva dos instrumentos de planeamento está atribuída á comunidade autónoma. Está atribuída á comunidade autónoma, como todos sabemos, porque a comunidade autónoma dun certo xeito vai a tutelar o cumprimento da normativa da legalidade e especialmente o interés supramunicipal. Bueno, pois sabemos que ese concepto de interés supramunicipal e se estende dun xeito que é difícil moitas veces deslindar, como veíamos, bueno, pois, evidentemente, unha zona verde que ten un carácter eminentemente local, por exemplo, unha zona verde pois, dentro dunha manzana de casas, pois é difícil comprender cal é o interese superior que ten para a comunidade autónoma. Outra cousa que estamos falando pois, dun espazo pois, que poda ter un interese autonómico que excede do local. Nese sentido, bueno, non somente sobre a competencia que ten a comunidade autónoma sobre espazos libres, zonas verdes, a propia competencia que se estende en todo o solo rústico, o plan de ordenación do litoral, que é un plan que ordena todo o litoral prácticamente con un nivel de detalle moi amplio, sucesivas intervencións que está a realizar a comunidade autónoma, evidentemente poñen en cuestión cada día a autonomía local. Pero tamén é certo que eu non podo, evidentemente, comparto, son solidario ante a actuación do goberno autonómico, pero creo que a existencia mesma da esencia de protección da legalidade, bueno, pois é un exemplo que pode ser exportable, pero non creo que sexa un exemplo para felicitarnos, porque é un exemplo que o que pon de relevo é a incapacidade das entidades locais, e o que estábamos falando antes, que as propias entidades locais en sí mesmas son gobernos locais moi frágiles, con moi poucos medios, que non son capaces de exercer as súas propias competencias en materia, neste caso, en materia de disciplina urbanística, e por iso teñen que entregalas a outro ente. E, ademais, se lle entrega un ente, que é un ente que, a pesar de que na lei aparece definido como de natureza consorcial, todos sabemos que non é certo, que son un eufemismo, porque realmente o ente é un organismo de administración autonómica que asume unhas competencias que son propias das entidades locais. Sí, se podría evolucionar hacia unha esencia, hacia un consorcio de verdade, pero creo que aí tamén se pon de relevo outra cousa, que falta, eso quero enlazar un pouco co que falábamos esta mañá. Falta o debate sobre a intermunicipalidade en España, en Galicia e entidades locais intermedias. Neste caso están as diputacións provinciais, hai mancomunidades, hai consorcios. Por que teñen que atribuirse estas competencias á administración autonómica? Por que? Porque falla evidentemente ese nivel da supramunicipalidade. Porque, primeiro, os concellos non son capaces de facerse cargo por sí mesmo desas competencias, pero tampouco no nivel intermedio da intermunicipalidade son capaces de asumilas. Non? Entón, nese sentido, bueno, a primeira era unha pregunta, a segunda era unha reflexión, e, bueno, felicitar, por suposto, os ponentes polas súas magníficas intervencións. Gracias.
Moito obrigada.
Muito obrigado. Gostei muito de ouvir as duas intervenções. Acho que tocaram um ponto especial. E eu lembro aqui que aqui já há uns anos escrevi um artigo que era Poderes Paralelos ao Ataque da Autonomia Municipal. Efetivamente, referindo já a estes problemas que efetivamente ocorrem de um ataque à autonomia municipal. Mas atenção, que eu queria chamar a atenção, eu queria dizer o seguinte. Autonomia é também responsabilidade. Perder esta ideia de que a autonomia não é responsabilidade é perder algo de essencial à autonomia. E isto tem a ver com o que discutimos de manhã. Os municípios devem ter estruturas suficientes para jogar este jogo democrático. Tem que ter também, tem que ser aquilo que eu chamava os municípios fortes, os municípios bem estruturados, porque senão os municípios em mãos de quem não estão devidamente estruturados ao nível da sua organização têm um problema de cometer erros e isso não se repercute só sobre eles. O estar bem ou estar mal de Monção afeta-me a mim que não sou de Monção. E acho que em todos os municípios e em toda a administração pública há o chamado dever de boa administração. Nós hoje cada vez mais falamos nisso, no dever de boa administração, de acordo com a lei e o direito, e eu acho que isso é um direito dos cidadãos, o direito à boa administração. Os municípios, nomeadamente em termos urbanísticos, têm o dever de uma boa administração, de cumprir a lei, de fazer as coisas como devem ser. Agora, como se resolvem os problemas quando eles surgem? Eu julgo que esta matéria, e o urbanismo é um exemplo, mas há outras, importa o chamado diálogo entre as administrações. E o diálogo das, entre as administrações, o que é que isso significa? Significa que todas devem estar ao par, principalmente naqueles assuntos que são de relevo geral, devem estar ao par do que as outras fazem. Isto vale de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Nós temos o direito, ao nível municipal, de saber o que se faz ao nível regional e ao nível central. Porque esse dever de boa administração não é só um dever dos municípios, é um dever de todos. Dizia, portanto, há aqui uma necessidade de colaboração, uma necessidade de inclusiva quem tem estruturas a nível do Estado, de informar os municípios, de resolver os seus problemas, de não lhe aparecer apenas com a espada, mas também com a ajuda, quando ela é pedida, e esclarecer as coisas, porque há problemas muito complicados, sabemos isso, problemas muito complicados que implicam muitas vezes esse diálogo. Aliás, não sei, em França, que acabaram com a tutela, diz que 97 a 98% dos problemas que surgem entre as entidades de controle e a administração local são resolvidos por diálogo. E quando não são resolvidos por diálogo, por essa forma de tentar resolver os problemas, aí parece-me que só há uma solução. É a solução que a mesa defendeu. Recurso aos tribunais. Porque quem é que tem o direito de dizer que tem razão? Se o município diz que tem razão, se a administração central diz que tem razão, a administração regional que tem razão, não me parece que seja compatível com a autonomia local que venha uma CCDR, que venha à administração do Estado dizer eu é que tenho razão. Não, há um juiz para esses casos. E por isso congratulo-me o modo como puseram o problema. É mais um comentário, mas é a ideia de que me parece que isso é a única posição que está de acordo com a Constituição. E é aquela que diz que os municípios efetivamente são autónomos dentro dessa responsabilidade e quando há problemas, pois aí temos os tribunais. Era essa coisa que eu queria fazer.
Muito obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não, vamos procurar responder. Vamos começar. Doutora Fernanda Paulo.
Então eu vou responder à pergunta que me foi dirigida, pensando ter percebido a pergunta. A CCDR não tem, isto é a minha leitura, não tem competência para fiscalizar ou para tutelar as autarquias locais em matéria, agora estou a falar concretamente em matéria de gestão urbanística, também posso falar em matéria de planeamento, mas a questão é que competências têm as CCDRs em matéria de gestão urbanística. Neste momento, na nossa lei, tem uma competência que está definida na lei no procedimento de licenciamento como uma entidade que coordena a intervenção das várias entidades que emitem parecer. É uma intervenção mínima, embora a lei lhe pareça dar maior relevo do que aquele que tem. E depois tem aquele artigo que eu referi, que diz que o presidente da CCDR pode adotar medidas de tutela de legalidade. Estas que falámos de demolição, ordem de demolição, ordem de reposição, embargo de obras. E a questão que se coloca é saber, se não tem o poder de controlar os atos, como é que pode ter o poder para praticar estas medidas de tutela de legalidade? Tanto é certo que a CCDR não tem estes poderes de controlo que há uns anos, quando saiu esta legislação que visou reforçar a autonomia dos municípios em matéria de planeamento e ficou claro, e já era assim, que os parceiros da CCDR em matéria de elaboração de planos municipais não têm caráter vinculativo, as CCDRs fizeram um protocolo com o Ministério Público no sentido de garantir de que se elas não concordassem, precisamente o que estava a dizer, com a posição adotada pelos municípios, nós comunicamos ao Ministério Público e é interposta a respectiva ação judicial. Agora fica na dúvida, em função do que disse o Dr. Mário Rui Silva, se eles não interpõem as ações, que é igual, que têm essa função específica de fiscalizar e comunicar, não interpõem essas ações, também não sei como é que são interpostas as outras. O que acontece, e aquele caso que eu quis trazer foi um pouco paradigmático, é que a CCDR também, curiosamente, não quis exercer medidas de tutela de legalidade porque não foi lá exercê-las, mas atuou controlando a atuação do município. A dúvida que eu quis colocar foi, mas a que título, com base em que normativo, é que a CCDR pode estar a fazer este tipo de controlo? Na minha ótica, não é competência da CCDR em matéria de gestão urbanística fazer este tipo de controlo. Sendo certo que, por exemplo, em matéria de planeamento, e admito que se possa ir até aí, eu estava no dia positivo, mas eu passei um pouco a correr, há uma norma, posso dizer que é paralela a esta no regime jurídico dos planos, que diz que o ministro pode ordenar embargo, demolição, quando estejam em causa interesses nacionais ou interesses regionais. E também só intervém supletivamente se o município não tiver intervido. Esta norma que está aqui na gestão urbanística não diz isso, diz que a CCDR pode ordenar medidas de tutela de legalidade, embargos, demolições, se houver violação de plano municipal e de plano especial. E a interpretação que eu faço desta norma é: pode fazer algum sentido que ela tenha esse poder, mas quando estejam em causa, e agora pergunta-me, porque fez referência a uma coisa importante, a certa altura todos os interesses que cabe aos municípios perseguir também têm uma dimensão supramunicipal e supralocal, não é? Portanto, como é que eu sei? Na verdade, neste momento, a salvaguarda, do ponto de vista do planeamento, a salvaguarda dos interesses supralocais deve ser garantida em planos regionais de ordenamento do território que depois servem de diretivas aos planos municipais. E, portanto, como parece, é que o Estado que tem que fazer são os planos que servem de diretivas aos municípios, mas naquilo que diz respeito aos interesses, que são interesses supramunicipais. Porque depois de resto, é certo que há questões que são estritamente locais e para nós garantirmos a autonomia temos que dizer que há no mínimo questões que têm que ficar, ainda que sejam concorrenciais, mas têm que ficar reservadas a um poder de decisão própria sobre o município, sob pena aquela ideia da garantia institucional fica esvaziada, não é? Porque se é o próprio legislador que vai dizer qual é que é o conteúdo da autonomia local, se fica dependente do legislador, quando o princípio da autonomia local visa servir de limite ao legislador para não limitar esses poderes, portanto ficamos aqui numa situação, mas respondendo à sua pergunta, na minha ótica a CCDR não tem o poder de controlar a matéria de gestão urbanística, não obstante esta norma poder ser interpretada de outra forma.
Eu queria contestar ao diretor-general. Estoy de acuerdo con la mayor parte, pero no con todo. Porque, por ejemplo, no he citado la competencia sobre el control de los planes urbanísticos, porque curiosamente es la única que yo mantendría, por una razón, pero la mantendría a medias. La legislación gallega le atribuye a la comunidad autónoma el control de la legalidad de los planes urbanísticos y el control de oportunidad de intereses supramunicipales de los planes. Yo le reiteraría a la Administración Autonómica el control de legalidad, porque la legalidad es cosa de los jueces, pero no el control de oportunidad. ¿Por qué? Porque la Administración Autonómica sí que debe tener una competencia propia, que es todo el territorio de la comunidad autónoma, pero todo el territorio de la comunidad autónoma se compone de todos los planes de todos los municipios. Luego sí que hay una competencia directa, que es armonizar los diferentes planes para que, de algún modo, las infraestructuras, las actividades, tengan una cierta coherencia. Yo ahí sí que le dejaría a la Xunta una cierta capacidad de poder intervenir, porque la autonomía local también tiene un límite, el interés local tiene un límite, que es el interés supralocal. Otra cosa es, y me dirá el director general, y tendrá razón, que muchas veces esa tutela del interés supralocal se utiliza no para controlar intereses supralocales, sino para alterar el plan, para introducir un gran centro comercial que tiene un interés dudoso supralocal, o alterar el plan para hacer otras cosas. Bueno, es un peligro, pero bueno, yo ahí esa por lo menos a lo mejor se la dejaba. Y la segunda cuestión en la que discrepo es que es cierto que la agencia gallega no es el sumum de la bondad ni es perfecta, pero si comparamos el resto de lo que hay en las otras comunidades españolas, yo creo que por lo menos hemos dado un pasito más. Tenemos algo. ¿Que hay que mejorar la estructura jurídica? Sí. ¿Que hay que convertirla en una agencia donde participen todas las administraciones? Y aquí entronco con lo que decía el profesor Antonio Cándido, que es muy interesante. Esa agencia donde estuviesen representados todos los entes locales podía ser el elemento, instrumento de comunicación necesario, uno, para la planificación coordinada, para establecer modelos de planes. Dos, para la resolución de conflictos a la hora de ejecutarlos. Antes de llegar a los tribunales, podríamos tener un foro, un ente, dotado de una cierta independencia, porque hay que tener en cuenta que la agencia no es Xunta, no es Administración General de la Xunta, no es parte, no es juez y parte, sino que tiene una cierta independencia funcional y autonomía. Luego ahí tendrían un foro donde todos podrían sentirse cómodos, donde todos tendrían una cierta representación para poder llegar a una composición de intereses, sin perjuicio de que es, si no se llegase a ellos, hubiese que recurrir a la fórmula del conflicto jurisdiccional. conflicto que, como dice el profesor Antonio Cándido, es la contrapartida natural de la responsabilidad. Autonomía sí, responsable, pero responsable ante el juez, no responsable ante la administración territorialmente superior.
Muito bem. Acredito até que pudesse haver mais questões, mas dado o adiantado da hora, vamos dar como terminada esta quarta sessão. Resta-me apenas agradecer, enfim, ainda não o tinha feito, agradecer a intervenção. As intervenções, aliás, tão esclarecedoras da Sra. Professora Paula.
Obrigada.
E do Sr. Professor Marcos. E, enfim, e terminamos então a quarta sessão e vamos proceder depois ao encerramento. Obrigada.